acompanha a partir de agora mais uma entrevista com os vereadores de Caxias do Sul eleitos para a legislatura 2021-2024. E a minha entrevistada de hoje é a vereadora do Partido dos Trabalhadores, reeleita, Denise Pessoa. Foi reeleita com 5.117 votos, 2,39% do total dos votos válidos. Vereadora Denise, muito obrigado por aceitar o convite da tua Rádio São Francisco. Seja bem-vinda, tudo bem?
Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Vamos falar sobre política municipal, política estadual, federal, sobre o município de Caxias do Sul. A senhora está indo para o seu quarto mandato?
Isso aí, quarto mandato.
E como é para um legislador, para um agente político, ir para um quarto mandato? Muitas vezes vem aquela crítica, de novo, esse mesmo vereador, essa mesma vereadora, o que uma vereadora de quarto mandato ainda tem para oferecer para a nossa cidade?
Bom, primeiro, acho que é importante dizer que desde a última eleição, né, de 2016, eu já venho aumentando a votação, né? Então, ir para a reeleição com aumento de votação, acho que isso também é bem significativo. Normalmente, os vereadores que vão indo para quarto mandato, tem vereador que foi até quinto mandato, né? Normalmente vai se reduzindo a votação, né? E nós viemos aumentando já há algum tempo. Então, isso mostra que muitas das nossas pautas, elas dialogam realmente com a realidade da nossa cidade. Então, eu diria que aumenta a nossa responsabilidade, né, de realmente seguir trabalhando. E também, claro, é uma aprovação de que a forma como a gente vem trabalhando é uma forma assertiva, né? Então, aumenta a nossa responsabilidade de seguir fazendo oposição de forma responsável, como a gente sempre vem fazendo, né? Eu indo para o quarto mandato, eu digo que os quatro mandatos foram de oposição. Eu nunca tive a oportunidade de ser uma vereadora de situação. Então, a fiscalização eu sei fazer muito bem. Então, acredito que isso também tenha sido algo responsável pela nossa votação.
Pois é. E falando um pouco das suas ideias para esse quarto mandato, a senhora se notabilizou por questões de direitos humanos, alguns focos nas parcelas menos favorecidas da população. Isso continua sendo seu foco a partir da próxima legislatura?
Com certeza, e acredito que em vista das políticas nacionais, esse desmonte de direitos, né, é necessário um mandato de resistência. E eu entendo que o nosso mandato é um mandato de resistência, né, que vai lutar sempre pela garantia de direitos. Então, acredito que nesse próximo período, a defesa do trabalhador e da trabalhadora, ele tem que ser o centro, né? Porque a gente está vivendo um momento ainda de pandemia, em que o resultado disso, para além das situações econômicas gerais, é o aumento da pobreza, né? O aumento, hoje a gente vê a fome retornando à nossa cidade, ao nosso país. A gente, algum tempo atrás, a gente não via mais problemas nesse sentido, e agora a gente vê, sim, um aumento cada vez mais da pobreza, e acho que esse tem que ser o centro para o próximo período.
Falando especificamente sobre pandemia do coronavírus, já é um momento diferente. A senhora é uma legisladora atuante no seu mandato nesse momento, vai começar um outro. Será ainda mais complicado dar diretrizes a um município que passa por uma pandemia? Assim, não é uma exclusividade de Caxias do Sul, é do Brasil e do mundo. Como a senhora pensa em ser vereadora em meio a uma pandemia?
Bom, nós já somos, né? Então, como eu estava falando, né? A gente já é, eu já sou vereadora, né? Em meio a uma pandemia. Acredito que esse período que a gente passou, esse ano, né, de um mandato tampão, né, eu acho que foi muito difícil de tratar a questão da pandemia, né? Eu diria. Porque, bom, primeiro que não é um governo legitimado nas urnas, né? Então, ele é um governo provisório, sem, eu diria, sem o poder da população realmente, né, que escolheu esse caminho. Então, eu via muita insegurança, mesmo que fizesse um movimento de fecha, mas no outro sentido não tinha fiscalização. Então, tu via, né, muitas incertezas nesse governo. E é um governo composto por vários partidos, mas ninguém é pai da criança. Então, fica uma coisa assim que tu não sabe para quem tu cobra. Então, eu vejo que talvez no próximo mandato, né, o próximo prefeito, como foi legitimado nas urnas, como vai ter foi um programa eleito, né, e em sintonia com o governo do estado, né, a gente vai saber ao menos que caminho se deve seguir na prefeitura. Em princípio, a gente também confia no diálogo e no respeito ao legislativo, né, tanto o vereador, hoje vereador, né, de logo, quanto a vereadora Paula, tem garantido, né, que vão respeitar o legislativo. Então, a gente pretende, né, na medida do possível, sempre fazer o diálogo, o bom diálogo, e esperamos, né, ser escutados.
A senhora falou do governo tampão, Caxias do Sul vem dessa história recente do impeachment do Daniel Guerra, do ex-prefeito Daniel Guerra. Qual é a avaliação desse episódio do impeachment anterior a ele, durante todo esse trâmite desgastante para a cidade e nesse período aí de mais ou menos um ano desse governo interino, o que ocasionou isso para Caxias do Sul?
Bom, eu vejo que o governo Guerra teve vários problemas, né? Isso é nítido e notório, né? A falta de diálogo, especialmente com o legislativo e com vários setores da nossa cidade. Eu acho que isso foi determinante, mas eu diria que mais determinante ainda foi a correlação de forças entre os partidos políticos, né? Se a gente perguntar hoje para qualquer pessoa na rua por que, que o prefeito Guerra foi impeachmentado, as pessoas vão dizer porque foi um governo ruim. Só que governo ruim, o remédio não é o impeachment, né? O governo ruim, o remédio é as urnas, a eleição. Então, eu vejo que o impeachment, ele serviu, né? Ele foi muito útil para vários setores da nossa sociedade. É, não vou dizer que tava, o governo Guerra era bom. Não era bom. Mas, em vários aspectos, esse governo interino não modificou, não mudou. É, hoje, para a gente ver a situação, o pessoal reclamava da UPA, hoje não tem remédio nas UBS, né? Não tem remédio no CES. Então, está faltando, acho que tem muitas condições piores. Né? A gente não pode dizer que melhorou. Ah, melhorou a conversa, o diálogo na área da cultura. Mas se investiu um real a mais na área da cultura que tanto se falava naquele momento. É, então, melhoras assim só de conversa e de diálogo, mas de concretude, de política pública que mudou, alguns setores talvez tenham sido favorecidos, né? E a gente pode, né, analisar os movimentos desse governo. E, claro, a eleição, né? Porque é também claro que essa prefeitura interina elegeu seu representante agora para o próximo período, porque o governo Adiló é uma continuidade do governo Cassina. É, e isso a gente não pode negar que muitas da estrutura do poder público, né, acabou favorecendo essa eleição. Né?
Muito bem. Falar um pouquinho de eleição. O sentimento do antipetismo, como as pessoas falam nas ruas, prejudicou novamente a candidatura majoritária do Partido dos Trabalhadores em Caxias do Sul?
Eu vejo que esse discurso, claro, aqui é antipetismo, né? Em São Paulo vai ser anti-PSOL. Na verdade, é uma anti-esquerda no Brasil.
Uma anti-esquerda,
né?
Ok.
Porque em Porto Alegre a gente vai ver contra a Manuela, né? Então, são partidos distintos, mas tem um viés de esquerda. Esse é um discurso construído há muito tempo, né? E às vezes ele vem mais forte, às vezes ele vem com menos força, mas a gente viu nesse período eleitoral o próprio prefeito, né, Cassina, fazendo um vídeo que era uma vergonha, né? Uma vergonha aquele vídeo dele, né, apoiando o então candidato Adiló e trazendo trechos da Bíblia contra o PT, como se fosse, sabe, aquela coisa, aquele discurso anos 60, né? Aquele discurso antigo que não cabe mais. Então, esse discurso, ele é reforçado por pessoas que são oportunistas, mas que, na prática, se a gente for olhar e dar um passo para trás e não olhar as bandeiras e ver a atuação de cada pessoa ou de cada representante de partido, muitas pessoas vão concordar com os representantes do PT. Tanto que, muitas vezes, as pessoas diziam na rua: ah, mas se o Pepe fosse de outro partido, né? Isso era uma frase que muitas vezes se escutava: mas por que isso? Por que outro partido? É, e aí eu vejo várias pessoas que saíram do PT e que agora mesmo nem se elegeram. Né? Então, será que é o sair do partido que resolve? Acho que, né, qual partido não tem algum problema? Esse é um discurso que as pessoas precisam refletir um pouco, porque é um discurso muito fácil, né? E é construído em rede social, por robôs, né? É toda uma engenharia que os mesmos ataques que acontecem em Caxias do Sul vai acontecer em São Paulo, vai acontecer em Porto Alegre, porque ele é construído, né, para fortalecer essa ideia de que existe bicho-papão, existe salvador da pátria, existe, e aí o bicho-papão é sempre a esquerda. Mas por quê? Porque a esquerda quer garantir direitos sociais, isso é ruim? Né? Garantir o auxílio emergencial, lutou para garantir agora a vacina para todos, isso é ruim? não vejo como algo ruim. Né? Então, isso é uma, são discursos que são construídos. O desafio é a gente realmente chegar nas pessoas, né? Porque até hoje, se nós pensarmos um pouquinho na eleição presidencial, até hoje as pessoas falam na tal da mamadeira de piroca, né? Né, a tal do kit gay que as escolas estavam ensinando as crianças. As crianças, gente, têm dificuldade até de aprender matemática, vão aprender a ser gay na escola. Não tem, não existe isso. Nenhum professor viu esse kit gay. Então isso é uma lenda urbana, não existiu isso.
Mas a esquerda de Caxias do Sul tem feito seu meia-culpa antes de um pleito eleitoral e depois tem refletido... Porque eu acho que erra o partido A, B, C ou D. A esquerda, o PT, o PCdoB, o PSOL, que até ali muito perto da eleição tinha uma dissidência. A esquerda de Caxias faz sua análise interna dos seus erros?
Claro, nós fazemos. Nós estamos ainda em processo de avaliação, né? Mas eu vejo que nesse processo, acho que esse processo eleitoral para a esquerda de Caxias, a gente conseguiu avançar muito, porque desde 2004, que o PCdoB não vinha... Não, 2004, que o PCdoB não estava conosco. Então, já faz algumas eleições. Não, 2008 também estava. Então, desde 2008. Né, que a gente não tinha... A gente estava isolado o PT em Caxias, né? Então, a gente conseguiu, nessa eleição, estarmos juntos com o PCdoB, com o PSOL, né, e depois, um segundo turno, inclusive, com algumas representações de partidos como do PDT, do PSB. Então, a gente conseguiu sair do isolamento e avançar numa proposta centro-esquerda. Então, acho que ficou... Acho que a gente tem acertado, né? Mas claro que todo processo eleitoral exige que a gente faça, sim, avaliações, e a gente faz, né, a nossa autocrítica. É, ontem, inclusive, fizemos diretório do partido, né, na semana passada fizemos reunião da executiva, e assim a gente segue fazendo vários debates e avaliações. O que eu vejo que a gente precisa, e talvez seja um erro, né, a gente precisa avançar sobre a questão da comunicação, o combate às fake news, né? Porque a gente, por mais que a gente tenha um desempenho bom em redes sociais, Instagram, Facebook e tal, e a gente se comunique bem, a gente sabe que no WhatsApp, aquele videozinho de uma criança dizendo que a professora ensinou não sei o quê, aquilo ali voa mais do que, né, do que a gente ficar apresentando nossas propostas de uma forma, né, inteligente, clara e tal. Então, a gente precisa ver como conversar com isso, né? Como remediar essas situações que não são fáceis. Né?
Antes da gente mudar de assunto, mais uma pergunta. A senhora considera que o Partido dos Trabalhadores de Caxias do Sul, e isso é um comentário, é uma crítica que sempre se faz, ele se oxigena porque muito se fala da falta de possibilidade de outras pessoas tentarem os cargos da executiva. São duas eleições seguidas que vem o deputado Pepe Vargas, e muito se critica porque não sai a figura, o seu nome é citado, o nome do ex-vereador Rodrigo Beltrão também foi citado. Há oxigenação dentro do Partido dos Trabalhadores de Caxias?
Eu vejo que a política como um todo, ela é um pouco conservadora, né? Na oxigenação de novas lideranças, né? Se a gente pensar hoje o MDB, a gente só lembra o Rigotto, o Sartori, né? Agora se colocou o Búrigo, né? Mas sempre tem a sombra do Sartori, né? Tanto que o Sartori acabou fazendo a campanha presencialmente, né? Então a gente vê que a oxigenação dos partidos como um todo, elas são devagar, né? A gente pensar que as últimas lideranças passaram, sei lá, 10 anos, 15 anos, né, liderando os partidos, ela realmente é devagar, né? E o PT também está nessa conjuntura como um todo. Mas, ao mesmo tempo que em alguns espaços ainda há essa lentidão da oxigenação, da troca dos quadros, né, a gente vê em outros uma renovação. Se a gente pensar hoje na Câmara de Vereadores, né, a gente tem dois vereadores, além, né, de mim, dois vereadores jovens de primeiro mandato. A gente tem a vereadora mais jovem, que é a Estela, né, com 21 anos. A gente tem o Lucas, né, que também é jovem, professor negro. Então, a gente renova também, e com representatividade de setores que não são representados, né, no legislativo. Então, se a gente pensar que o PT, nos últimos, desde 96, a gente tem representação de mulheres na bancada do PT na Câmara de Vereadores. A gente chegou a ter uma ou duas, né, no início teve a Ana e a Silvana, depois eu cheguei a legislar junto com a Ana, né, e em algum período eu fiquei sozinha, em algum período ficou a Ana sozinha, agora eu e a Estela. Então, a gente tem... São vários movimentos, né? São vários movimentos. Mas o partido, eu vejo que tem as transições, mas também a gente tem talvez poucos quadros com experiência. Né? Se nós pensarmos hoje nesse processo eleitoral que a gente passou, só tinha eu de vereadora na Câmara de Caxias do Sul. Né? E aí só tínhamos o Pepe de deputado estadual. A gente precisou fazer escolhas, né? Porque, bom, se eu concorro à prefeitura, né, daqui a pouco a gente não consegue também garantir uma bancada qualificada ou alguém com experiência que pudesse dar sustentação para a prefeitura. Então, a gente também pensou sobre isso. A gente não tem muitos quadros, né, para realmente fazer com experiência, né, para fazer essas movimentações. Né? Os que tinham optaram em não concorrer. Por exemplo, a ex-deputada Marisa Fórmulo, né, ela está fazendo seu doutorado, né, já, digamos, passou esse capítulo, embora seja sempre muito lembrada. Né, o próprio Marcos Aneluz, por questões pessoais, também optou em não concorrer esse ano. Então, a gente acaba que, né, é o que nós temos. Né?
Claro. Vereadora Denise Pessoa, do Partido dos Trabalhadores, a entrevistada dessa série especial com os próximos vereadores de Caxias do Sul. Falar da bancada um pouco do Partido dos Trabalhadores. A senhora, até um determinado momento, tinha seu colega Rodrigo Beltrão. Agora termina essa legislatura sozinha dentro do quadro, mas a partir de janeiro de 2021, três vereadores. O que o cidadão de Caxias, eleitor ou não do Partido dos Trabalhadores, pode esperar desse trio de parlamentares do PT?
Bom, são vereadores, né, que têm sempre uma presença nos movimentos sociais e na luta do povo. Né? A gente pensar tanto a atuação do Lucas, né, que hoje é presidente do Conselho de Educação, a gente tem a própria Estela, que mesmo jovem já presidiu a UCIS e está sempre envolvida nos movimentos estudantis. Então, eu vejo que a população pode esperar, né, da bancada do PT uma presença, né, e uma voz, né, pelas lutas do povo, né? Isso com certeza, porque assim como a gente está no parlamento, a gente está também na luta do povo, né? Então, essa nossa realidade, a gente traz para o parlamento o que a gente realmente vive, né, na cidade.
Tem uma característica bem específica da próxima legislatura, 12 partidos, temos aí representantes de todos os lados. Como vai ser conviver com colegas de pensamentos tão diferentes, tão opostos, de ideologias? Do lado PT, PCdoB, na outra ponta tem o Novo, vai ter representante do Patriota, do PP. Como vai ser esse trabalho ao longo dos próximos 4 anos?
Eu acredito que vai ser bem positivo para a nossa cidade, né? Porque muitas vezes esses partidos que não estavam no parlamento, estando fora, era muito fácil criticar, né? É muito fácil achar que tudo é errado, que tudo é contra, é muito fácil. Então, quando tu tá ali dentro, aí tu vai ter que ver realmente o que, que dá para fazer e o que não dá. Né? E aí vai cair na realidade de várias situações. Né? E o parlamento é o espaço mais democrático do poder, né? De representação da cidade. Então, eu acho nada mais legítimo, né, do que ter realmente partidos de extrema direita que não estavam se vendo representado ali, porque realmente refletem um pensamento da nossa sociedade. Então, que no debate a gente construa, né, o melhor para a nossa cidade.
Para a senhora não tem problema nenhum chamar a figura A, B, C ou D, olha, vamos conversar, quero propor isso, o que, que tu pensa? O diálogo, principalmente para alguém que está na Câmara de Vereadores há tanto tempo, é muito tranquilo, independente de ideologia?
Eu sempre trabalho com diálogo, né? Sempre trabalhei e conheço as limitações do parlamento, né? Várias vezes eu quis implementar pautas que talvez fossem radicais demais para o conjunto da Câmara.
Como qual?
Por exemplo, o estudo de impacto de vizinhança, né? Que é um instrumento que trata sobre cobrar de empreendimentos grandes medidas para compensar o seu impacto sobre a cidade. Né? Eu sempre fui muito radical com isso. Até hoje não foi aprovado. Né? E eu diminuí os critérios porque do jeito que eu queria, realmente não passaria. Porque a maioria digamos que não concorde, né? Com tanta exigência por parte contra os empreendedores. Né? Mas eu tive que flexibilizar vários critérios para conseguir fazer a tramitação. E mesmo assim não foi aprovado. Estou falando de um projeto desde 2009 que está tramitando na Câmara. Então é algo bem antigo. Para ver como não é fácil a gente implementar a ideia que a gente quer. Né? Então, e várias outras, né? A gente já apresentou em vários momentos, há pouco tempo atrás teve o debate da renovação do contrato, a permissão de que o contrato da Visat ficasse mais um ano. Eu fui contrária, debati, disse que 6 meses era o suficiente, que por que a gente ia dar um ano, mesmo assim não passou. Então a gente também tem que aprender que no parlamento a gente ganha e perde, né? E como oposição eu posso dizer que a gente perdeu muito. Mas a gente conseguiu também garantir muitas coisas, né? A gente conseguiu segurar muitas coisas. Agora, há pouco tempo atrás, teve um projeto que foi aprovado, que autorizava que a UPA, né, fosse administrada pela UX, pela Universidade de Caxias do Sul. Naquele projeto tinha um parágrafo, né, um artigo, que abria a porta para qualquer terceirização, nas UBSs, inclusive. Então, ali eu pude apresentar uma emenda, trazer a público esse debate e segurei isso. Então, esse artigo foi retirado. Então, a gente pode ganhar e perder, mas se a gente não está atento ali, bom, amanhã ou depois entra um outro governo e terceiriza tudo, todas as UBSs. Então, a gente também tem essa função. Se tu está atento nos projetos, agora a gente está tratando sobre as PPPs, né? As parcerias público-privada. Eu apresentei 7 emendas nesse projeto. Fui a única vereadora que apresentou emendas nesse projeto e acho que isso também justifica essa reeleição para 4º mandato, né? Porque com a experiência que a gente consegue ver as possibilidades, né, de segurar também, e aí eu digo, né, garantir direitos, garantir que a gente não perca nada além aí do que já está sendo estabelecido em algumas leis, né?
Tá certo, interessante. Vereadora, vamos falar um pouquinho de governo do Estado, relação com o governador Eduardo Leite. Eu tenho feito essa pergunta aos vereadores que eu tenho entrevistado aqui. A avaliação que a senhora tem feito da gestão do governo Eduardo Leite, é claro, eu acho que nenhum gestor, nem no Brasil, mas no mundo, não estava preparado para enfrentar uma pandemia. Mas como o governador tem caminhado até aqui na gestão do Rio Grande do Sul?
Eu vejo que tentou, essa questão do distanciamento controlado, num primeiro momento se tentou fazer algo organizado, com um viés científico, né, e com atenção à saúde, mas que no decorrer das situações ele foi afrouxando, ele foi criando critérios abstratos. Então é algo que hoje eu diria que quase não justifica. Uma hora é uma bandeira, outra hora é outra. Então ficou muito, né, muito vazio até esse discurso, né? Claro que agora a gente sabe que a bandeira vermelha está super justificada porque está, né, todas as UTIs estão aí explodindo. Mas eu vejo que essa questão da pandemia, o governo do Estado não investiu nada em política social. A gente não teve uma política de distribuição de renda no Estado, né? Como, digamos, o auxílio emergencial a nível nacional, mas a nível de Estado não se pensou algo para quem, sei lá, deixou de receber alguma...
O Estado, com tanta dificuldade financeira, teria condições de fazer uma política nesse
tem
sentido?
Tem como pensar algumas formas, né? Tem como pensar, sempre tem, tudo é escolha, né? Tudo é escolha e tudo é forma de administrar, mas pensar alguma forma de atenção nessa área deveria se pensar, sabe? Isso não se cogitou, não se pensou sobre isso. Então, se ficou simplesmente restrito à questão da saúde, do leito, do controle da economia, mas essa questão da distribuição de renda ou pensar formas mesmo de atenção a toda essa pobreza que aumentou, não se pensou, né? Então, acho que deixou um pouco a desejar.
E governo federal, vereadora?
Governo federal, se não fosse a Câmara dos Deputados e Senado, o Brasil estava quebrado, né? Porque o auxílio emergencial passou, né? E acho que isso é que salva, porque muitas pessoas ainda colocam a garantia do auxílio emergencial no colo do presidente Bolsonaro. Mas, na verdade, por ele, né, nem teria ou seria um valor muito inferior, né?
R$200.
Então, acho que por isso que ainda as pessoas hoje avaliam de forma positiva o governo. Mas quem garantiu isso, de fato, foi a Câmara dos Deputados, né? Foi o Congresso que garantiu essa renda emergencial, né? Eu vejo que é um governo federal que não... A gente está em plena pandemia, a gente não tem uma política real, né, de atenção à saúde, a gente não tem algum planejamento de como vai... Quando tiver a vacina, como é que a gente vai acessar. A gente está um governo perdido, né? Não tem...
A senhora, por acaso, não ouviu minha entrevista com o senador Paulo Paim, porque ele disse assim, abre aspas...
Eu não ouvi.
O Brasil não tem um projeto de nação. Então eu tô um pouco assustado, porque foi bem o que o senador Paulo Paim me disse na entrevista.
Mas é isso que parece, né? Se a gente pensar que ontem, no meio de uma pandemia, né, milhares de pessoas mortas, e ele estava, né, lá inaugurando a exposição das suas roupas, né, de posse, sabe? A primeira-dama falando da costureira. Gente, sabe? Isso é uma coisa absurda, né?
O governo federal está desconectado com a realidade do Brasil?
Completamente, né? Completamente, completamente. E me preocupa muito como nós chegaremos no final desse governo, né? E eu espero que a gente vê um desmonte geral, né? Agora a gente vê a questão do atendimento à saúde mental também sendo atacada, né? Então, é toda hora um desmonte. Então, quando se der conta a população, a gente vai estar numa situação muito complicada, né? Para retomar o Brasil, né?
A próxima legislatura tem uma característica também bem específica, que serão 5 mulheres dentro da Câmara de Vereadores. Qual é a importância da mulher, e aí eu nem digo a mulher da esquerda ou da direita, mas da mulher fazendo política?
Bom, a gente tem, são 5 mulheres, né? Eu tive em 2013, né? Quando iniciou a legislatura em 2013, eu fui a única vereadora eleita naquela legislatura, né? Então, eu era uma e 22 homens. Então, para mim, é uma alegria imensa estar na maior bancada até então, né, da história do legislativo, que são 5 mulheres eleitas. Então, eu vejo que a representação das mulheres, ela passa pelas lutas das mulheres, né, que são combate à violência, garantia da educação infantil. Tem várias pautas que eu diria que são mais específicas para as mulheres. A própria garantia e fortalecimento do serviço público. Por que que isso é importante para as mulheres? Porque as mulheres hoje, e socialmente, historicamente, a elas é destinado o papel do cuidado com a criança, com o doente, né? E as mulheres também estão nas ruas normalmente, pegando ônibus. Então, o serviço público mexe diretamente com as mulheres. Porque se não tiver um médico lá na UBS, é a mulher que vai ter que... ela que vai lá com o doente, né? Se não tiver a escola, ela vai ficar com a criança. Então, as mulheres, para elas, precisa realmente ter um serviço público forte. Então, eu vejo que a gente tem as nossas pautas, mas nós temos também um olhar sobre a cidade que passa pelo um olhar diferente, né? Que é complementar aos homens. E aí sim passa essa questão do serviço público, que cidade a gente quer, né? Então, são dois olhares diferentes, mas que são complementares. E se as mulheres não estiverem no parlamento, muitas vezes a gente vê as nossas vidas sendo decididas por homens, né? Ou por pessoas que não nos representam. Então, a gente realmente precisa ter mulheres, independente das bandeiras, mas que também saibam o seu papel de defender as mulheres, né? E trazer esse olhar para a cidade.
As mulheres são a maioria na sociedade, mas a mulher ainda não vota em mulher? É uma percepção que a senhora tem?
Não, não é. Esse...
Porque, levando como exemplo Caxias do Sul, né? Nós estamos falando de 23 vereadores. Uhum. Por mais que seja a maior bancada, mas são apenas 5 mulheres.
São 5 apenas. Então, eu quero dizer o seguinte. Vou refazer a mesma pergunta sobre o mesmo contexto, né? Eu diria que as pessoas só votam em quem sabe que é candidata. Por que essa pergunta? Por que essa pergunta, essa afirmação, né? Porque as mulheres, normalmente, elas têm menos recursos para campanha, menos tempo para fazer uma campanha, porque elas têm que cuidar dos doentes, dos filhos. Então, se elas não estiverem na rua fazendo campanha, tu não vai saber que ela vai ser candidata. Tu nem vai pensar em votar nela. Ou daqui a pouco tu vai dizer, pô, eu só vejo a Denise uma vez por semana caminhando, acho que ela não quer. Mas ninguém está lá vendo se ela tem que cuidar do filho, do avô, do pai. Né? Então, eu diria que a gente tem realidades diferentes para as candidaturas de homens e mulheres. Considerando ainda que os partidos políticos tratam com diferença, né, os homens e as mulheres, tanto que os partidos políticos vão procurar a mulher para ser candidata nos 45 do segundo tempo para garantir cota. Então, elas não se comprometem com responsabilidade, né, para construir realmente mulheres líderes. E aí é óbvio que a população, nem sabendo quem são as candidatas, votam menos em mulheres. Mas se nós tivéssemos o mesmo potencial de exposição do que os homens, e se nós tivéssemos as mesmas condições pessoais do que os homens, garanto que nós conseguiríamos ter a mesma representatividade do que os homens. Mas como a gente não parte da mesma realidade, eu sempre defendo que as cotas deveriam ser sobre os eleitos, né? E não sobre os candidatos. Em alguns partidos...
Ao invés do quociente eleitoral como a gente tem hoje, um quociente de gênero de eleitos?
Seria, digamos, 50% cada um. Tem alguns partidos que a gente conseguiu avançar na Argentina, né? O parlamento são voto em lista, cada partido apresenta um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Né? Então, ele é paritário. Então, tu garante na eleição, no final das contas, né, se o partido tal elegeu 3, tu vai ter a questão, vai ser mais paritário o resultado eleitoral e a participação. Então, a cota é na eleição, nos eleitos, e não nos candidatos. Porque para garantir candidatura, né, os partidos hoje já garantem 30%, né, das mulheres, para garantir os homens. Né? Esse é o olhar dos partidos, normalmente. Mas não garantem realmente as condições para que as mulheres cheguem lá. Só que para a gente chegar lá, como eu disse, tem a questão da divisão de tarefa dentro de casa, a questão econômica de campanha. Então, é muita coisa para a gente mudar, para a gente realmente chegar lá e conseguir ter as mesmas condições e chegar. Por isso que a gente precisaria, sim, né, das cotas entre os eleitos. Né? 50% homens, 50% mulher, a gente concorre entre as mulheres e os homens concorrem entre os homens.
A campanha eleitoral desse ano, uma campanha menor, em meio a uma pandemia, como foi para a senhora, que por mais que tenha tanta experiência, todos nós tivemos que nos adaptar, os jornalistas, os candidatos, o eleitor, mas para a candidata Denise Pessoa?
Olha, eu vejo que a gente teve que dar um intensivo em redes sociais, né, internet, isso foi um intensivo bem gigante. Acho que foi difícil essa questão do contato pessoal, né, com os eleitores mesmo, né, com a população em geral. A gente não pôde fazer reuniões, né, que a gente sempre trabalhava com muita reunião, a gente não pôde fazer reuniões. Então, foi uma situação bem atípica, né? Mas a gente procurou dar sempre fazer o contato, mesmo que fosse pela internet, pelo WhatsApp, né, sempre constante, fazer esse diálogo, mas eu vejo que, claro, nós tivemos, digamos, fomos favorecidos pelo trabalho de 12 anos, né, como vereador. Então, minimamente, algum reconhecimento, as pessoas já sabem, né, a gente não precisou se apresentar porque as pessoas já nos conheciam. Então, acho que esse trabalho também nos ajudou bastante desses 12 anos, né. Então, mas realmente, a campanha em si foi um desafio enorme, né, enorme, porque se antes a gente fazia um comício que juntava muitas pessoas, hoje a gente nem, não teve como, né? Não teve comício, não teve reunião, no máximo 3 pessoas, né? Então, não rendia, né? Tu tinha que fazer muita conversa, muita visita, às vezes fazer visita no portão da casa das pessoas, né? Eu trabalho também com vários idosos que eu tenho certeza que não foram votar e eu também não posso, né?
Sim.
Nem podemos cobrar. Então, tem várias situações que, né? Faz
qual,
parte.
Qual é a pretensão política da vereadora para a próxima legislatura?
Bom, a gente pretende construir essa bancada, né, fortalecer essa bancada, auxiliar os colegas que estão chegando, né, para a gente garantir realmente uma representação forte dos trabalhadores e trabalhadoras de Caxias, né? Então, eu quero que com a minha experiência consiga auxiliá-los, né, nessa caminhada aí de início, né, dos novos vereadores. E, claro, contribuir na Câmara também, tanto para a gestão da Câmara, né, como um todo, e também garantir essa representação desse setor que nós fomos colocados como oposição, mas garantir essa representação na condução da nossa cidade, né?
Para terminar nossa conversa aqui, já agradecendo a sua presença, quem não acompanha talvez a política com mais intimidade, com mais proximidade, talvez costume associar a oposição com o travar, o impedir avanços, impedir votações, aprovações. Como a senhora, né, citou, sempre fui oposição. Como a senhora define uma oposição política, então?
Uma oposição política, ela vai ter um olhar fiscalizador, né? Então, as promessas que foram feitas pelo prefeito eleito, a gente vai fiscalizar realmente para que sejam implantadas, né? E fiscalizar os atos do executivo com um olhar muito atento. Então, isso podem contar conosco. Nunca a gente impediu alguma votação durante esses 12 anos, né? Algo que fosse importante para a cidade, nunca houve isso. A gente é colocado como oposição porque perdemos, né, na urna. Mas não é é uma oposição com responsabilidade, né? Fiscalizando, propondo, né, garantindo a nossa representação ali na Câmara, mesmo que seja um olhar diferente sobre a cidade. Mas a fiscalização sempre bastante ativa, né?
Vereadora Denise Pessoa, obrigado pela presença aqui na Torre de São Francisco. Foi um prazer bater esse papo e lhe desejo sucesso e fibra, energia para mais um mandato que começa em janeiro.
Bom, muito obrigada pela oportunidade. É que a gente realmente, nesse novo mandato aí, a gente garanta essa representação da sociedade, né, que nos elegeu. E agradecer também todo o apoio, né, da cidade aí nesses anos de trabalho. É, contem conosco.
Vereadora Denise Pessoa, mais uma entrevistada da nossa série especial aqui com todos os 23 vereadores da próxima legislatura. A versão na íntegra da entrevista você acompanhou aqui no nosso site tuaradio.com.br. Uma versão resumida você acompanha na nossa programação, nos nossos jornais. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.